Sim. E quando é que isso foi para onde? Sim, mas eu não recebo isso. Eu não recebi isso. Eu não recebi isso. Foi para a terceira comissão. Acho que não. Acho que não. Mas para mim também é indiferente. Senhores deputados, vamos dar início à nossa agenda. Queria começar por saudar dois colegas que estão cá pela primeira vez na comissão, a senhora deputada Maria Lopes e o senhor deputado Joaquim Raposo, ambos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sejam muito, muito bem-vindos à comissão e sintam-se, por favor, em casa. Vamos, senhor deputado Ascencio Simões, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, era só para dizer que nós não demos o acordo ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos e nos termos do regulamento ele não pode ser discutido, portanto agradecia que fosse retirado e agendado para outra reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. O ponto 3 foi incluído na Ordem de Trabalhos com menos 24 horas face ao início da reunião. E, portanto, sendo assim, ele sairá da ordem de trabalhos e eu depois, nos outros assuntos, colocarei as questões que estão inerentes a este assunto. Senhores deputados, ponto 1. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente em PORDEF. Eu julgo que não há votação, porque tratando-se de um direito protestativo está o assunto resolvido. Mas tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De qualquer modo, o Sr. Presidente já iniciou e referiu que o requerimento era putestativo. No fundo, este requerimento que nós aqui apresentamos, portanto, à Comissão, tem a ver com algumas declarações que foram produzidas no mês passado e que nos merecem preocupação da parte do Sr. João Pedro Martins, que Presidente da EMPORDEF, prestou declarações que são públicas, portanto vieram na comunicação social, e onde o mesmo afirma que o processo de liquidação da EMPORDEF assentou, e passo a citar, em argumentos falsos e mentiras técnicas. Ora, isto, no nosso entender, realmente precisa de ser devidamente esclarecido e nada melhor do que aqui no Parlamento. Segundo o Sr. Presidente, da EMPORDEF referiu, diz que esta holding não tinha capitais negativos nos três anos anteriores a 2014, que de facto foi o argumento utilizado na altura para a dissolução desta empresa, e em segundo lugar que a dívida ultrapassa o valor de 200 milhões de euros que foram herdados dos antigos estaleiros de Viana do Castelo. Bom, Sr. Presidente, no fundo, o que o Parlamento precisa de saber, o que a Comissão precisa de saber, é, efetivamente, se o Sr. Presidente da EMPORDEF ainda mantém, portanto, em vigor estas declarações que fez, e para prestar mais declarações sobre a matéria. Porque nós tivemos, durante este processo, além dos, portanto, da extinção da empresa dos Estaleiros de Viana do Castelo, depois um conjunto de situações que foi evoluindo, e a considerar esta situação, portanto, o Bloco de Esquerda entende que nada melhor do que prestar os devidos esclarecimentos relativamente a esta matéria. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre este requerimento. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, é para dizer que não me vou pronunciar porque é um pedido prestativo, portanto não vale a pena porque não vamos votá-lo nem nada, é só isso. Obrigado. Não, eu ia dizer que nós não íamos opor se fosse uma votação normal, era só esse, portanto, porque nós por tradição, mesmo se é um assunto que pode ser ou não, isto depois veremos, melindrou-se para a nossa antiga governação, não, nós por tradição achamos que quando os grupos querem ouvir é sempre por boa fé que querem fazer e não para outro fim, e por acaso nós nesta sessão legislativa, nesta legislatura, ainda não ouvimos o Presidente da EMPORDEF e nas outras chegámos a ouvir, portanto também podemos fazer um ponto da situação em tudo, portanto não nos é o professor, mas A partir do momento em que o pedido é postativo, não vamos estar agora aqui a dizer mais nada sobre isto, sobre o que foi dito e o que está escrito.
Há mais pedidos de intervenção? Não havendo, portanto, o Sr. Deputado João Vasconcelos, nós agora iremos procurar agendar, de acordo com a prioridade que está fixada, sendo um pedido protestativo, com a disponibilidade da pessoa, que enfim terá que a ter em função da nossa agenda, e atendendo aos critérios de agenda procuraremos tornar possível essa audição. Qualquer das formas, pedi ao favor de depois ir acompanhando, uma vez que é vice-presidente também desta comissão, com os serviços a este assunto. Muito obrigado. Ponto 2. Apreciação e votação de parecer referente à proposta da lei 172, Lei de Programação Militar. É relator o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou tentar ser breve na apresentação do respectivo parecer da proposta de lei 172, Lei de Programação Militar. Nota prévia, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a 19 de dezembro de 2018 a proposta de lei que está presente e que vos foi enviada atempadamente, que aprova a Lei de Programação Militar, LPM. Esta apresentação foi efetuada de acordo com os termos da lei e da Constituição. E por despacho de Sua Excelência o Par, em dezembro de 2018, a iniciativa vertente baixou para emissão de parecer a esta comissão, considerada como competente. No âmbito da iniciativa, tal como é evidenciado na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, a proposta apresentada pelo Governo procede à revisão da Lei Orgânica SEC 2015, de 18 de maio, Lei de Programação Militar, portanto, a partir de agora vou dizer LPM, que no seu próprio artigo 13 prevê que ocorre em 2018, produzindo efeitos em 2019, essa sua revisão. E tem por objeto a programação do investimento público nas Forças Armadas, destinada a equipamento, armamento, investigação e desenvolvimento e infraestruturas com impacto direto na edificação de capacidades militares necessárias ao sistema de forças. Portanto, de acordo com o Governo, a Diretiva Ministerial de Orientação Política para o Investimento da Defesa, constante no respectivo despacho e publicada em Diário da República, estabeleceu o enquadramento, as linhas de orientação política e a metodologia a adotar no processo de revisão da LPM. Considero também o Governo, na exposição de motivos desta iniciativa, que, atentas às orientações políticas e às atuais lacunas no sistema de forças, identificaram-se na presente proposta projetos enquadrados no processo de modernização das Forças Armadas, habilitando-as a uma participação mais ativa e efetiva em operações dentro do quadro de alianças de Portugal e no apoio à política externa, abrindo oportunidades ao robustecimento do sistema científico e tecnológico português, assim como da indústria nacional. Destacaria esta parte como relevante. Destaca também a iniciativa que merece por isso especial ponderação, projetos com enfoque na mobilidade e sustentação de forças conjuntas necessárias a ações de salvaguarda dos interesses nacionais no espaço estratégico de interesse nacional, no apoio à política externa do Estado, na evacuação de cidadãos portugueses de áreas de crise ou conflito e no apoio aos territórios insulares em situações de emergência. Ao mesmo tempo, de acordo com o documento enviado pelo Governo e numa perspectiva de duplo uso, foram valorizados projetos de previsível impacto na consolidação e desenvolvimento dos clusters aeronáuticos e de construção naval, cuja sustentação no tempo contribuirá positivamente para o desenvolvimento económico e social europeu, nacional e regional. Finalmente, o Governo destaca também portanto, que, de forma a garantir a contínua adequação às ameaças do ciberespaço, se reforçou o investimento deste novo domínio operacional, o qual se constituiu como um facilitador das operações militares e da resiliência dos sistemas de informação e comunicações nacionais num quadro alargado de ciberdefesa. Foram ouvidos neste processo o Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. Análise da iniciativa, serei muito breve. Os anexos serão sempre a parte mais relevante deste tipo de iniciativas, mas permita-me que destaque, como também é destacado na nota técnica da Assembleia da República, que é uma iniciativa constituída por 21 artigos, que se divide em três capítulos: disposições gerais, vigência, peço desculpa, três capítulos, programação e execução, vigência e revisão da presente lei e depois as disposições finais e transitórias. O primeiro capítulo é subdividido em três secções de disposições gerais, execução e acompanhamento, disposições orçamentais. Portanto, na matéria de que tem a ver com a programação e execução, a iniciativa trata do objeto, na secção 2, execução e acompanhamento, trata das competências para a execução do acompanhamento pela Assembleia da República, na secção 3, trata das dotações orçamentais, dos procedimentos de contratação conjuntos e cooperativos, da centralização de procedimentos da contratação, da isenção de emolumentos, do financiamento, da execução financeira, dos limites orçamentais, das alterações orçamentais, da sujeição a cativos e das responsabilidades contingentes decorrentes de cláusulas penais. No capítulo 2, o período de vigência, das revisões, da preparação e da apresentação da proposta de lei de revisão e das competências no procedimento da revisão, e finalmente no capítulo 3 trata do regime supletivo, da norma transitória, da norma revogatória e da entrada em vigor. Salientava também que, para além de se detectarem diferenças em relação à lei que revoga, designadamente um objeto, em particular a referência à interoperabilidade, flexibilidade, adaptabilidade enquanto objetos garantidos por uma visão coerente e integrada da defesa nacional, bem como à referência do duplo uso das capacidades e através das indústrias de defesa, o apoio à inovação e ao desenvolvimento como alavanca para o desenvolvimento da base tecnológica e de indústria de defesa nacionais. Portanto, a atual proposta acrescenta um número ao artigo 5º, abrindo a possibilidade de serem adotados procedimentos de contratação no âmbito de iniciativas multilaterais e bilaterais, e adiciona também um outro artigo, no 6º, referindo à centralização dos procedimentos de contratação. Por outro lado, introduz um artigo dedicado à execução financeira. As restantes disposições são praticamente semelhantes, nomeadamente que a revisão deverá ocorrer no ano 2022, produzindo efeitos a partir de 2023. Em anexo e como parte integrante da iniciativa é apresentado o quadro com a programação dos investimentos públicos, aquilo que eu há pouco referi como naturalmente o mais irrelevante, para o período compreendido entre 2019 e 2030, portanto, 3 quadriénios. A opinião do deputado, autor do parecer, e tendo em conta ainda por cima que já está agendada a discussão da Generalidade para dia 23 do corrente mês, será naturalmente dada em plenário, uma vez que é de elaboração facultativa, concluindo, o Governo apresenta como é a sua competência e seu poder de iniciativa esta proposta de lei, e a Comissão de Defesa é de parecer que a proposta está em condições, que aprova a LPM, está em condições de ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República. Não queria acrescentar mais, portanto estou receptivo a comentários, observações, propostas que visem melhorar o relatório agora apresentado, que é naturalmente passível de ser melhorado. Contudo, fazer esta nota, tivemos relativamente pouco tempo para a elaboração do documento, era importante trazê-lo aqui, para haver muito tempo para que os grupos parlamentares, dar os cumprimentos e congratular os serviços da Assembleia da República também pela celeridade em que fizeram todo o seu trabalho técnico e disponível para melhorar o que entenderem que deve ser melhorado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se quer usar a palavra. Muito bem. Senhor deputado, mais alguém quer usar a palavra? Senhor deputado João Vasconcelos, por favor. Não, senhor deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, senhor presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, nada a opor, por um lado, em primeiro lugar agradecer o relatório produzido pelo senhor Bruno Vitorino. Está conforme com aquilo que se pretende, tão somente, neste caso, o distrito, à lei de progressão militar e, na nossa opinião, está em condições, enfim, de ser considerado esta iniciativa positiva e que nós apoiaremos. Era só, muito obrigado.
O senhor deputado, João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muitos comentários a fazer, o relatório é factual e permite a aceitação por parte dos partidos da mesma. É o, vamos lá dizer, o kick-off do início de uma lei muito importante para as Forças Armadas e para o país. Muitos dos seus equipamentos, como é aqui também especificado na alteração do objetivo em relação à última revisão de 2014, tem de ver tudo que é equipamento militar numa perspectiva mais global, quer inter-ramos, quer também de duplo uso, triplo uso e que evite redundâncias. Portanto, há uma visão também de fundo sobre a percepção que estes equipamentos que são tão importantes para as nossas Forças Armadas, que também o entendimento por parte da opinião pública, também isto tem um impacto direto na vida deles quando utilizados para outros fins que não exclusivamente militar. E isto também é feita essa referência, que é, portanto, ser aqui referida. E, por outro lado, também é feita a referência que são verbas muito substanciais e as Forças Armadas precisam deste reequipamento e precisam desta aposta decisiva do Estado português para os próximos anos. Isso também é muito importante de ser destacado. Quanto ao resto, as nossas audições, o debate depois em plenário, a discussão depois na especialidade, a contribuição dos vários partidos, tudo isto somado, vão garantir com certeza uma fiscalização e uma apreciação desta lei que merece esse mesmo escrutínio, porque, como se sabe, são valores muito importantes, mas também merece esse escrutínio porque são decisões que vão influenciar as Forças Armadas nos próximos anos e, portanto, têm que merecer os consensos necessários para que isso aconteça, mas merecer também uma apreciação clara por parte da Comissão de Defesa. Era isso que eu queria dizer. Agradecer ao Sr. Deputado Bruno Vitorino a apresentação deste relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Vitorino, como eu gostava que o Sr. Deputado tivesse tido tempo para dar a sua opinião nesta iniciativa legislativa, sabe que eu gosto sempre de ouvir as suas opiniões e também sabe que eu aprecio o seu esforço de introduzir sempre a sua opinião em todos os seus relatórios. Portanto, é uma nota mais de estima pessoal propriamente do relatório. Mas quero agradecer-lhe também o facto de ter sido célere, porque o que está a acontecer com esta lei de programação militar não aconteceu com as discussões anteriores. Nós, nas discussões anteriores, tivemos um longo processo de discussão. Se nós olharmos para, e pedi ao Sr. Presidente para distribuir para os grupos parlamentares, o tempo que levámos, ou que levou o Parlamento a discutir as anteriores leis de programação militar, no que diz respeito a este primeiro passo, foi muito mais do que aquele tempo que nós estamos a gastar. Portanto, o Sr. Deputado é um contributo muito significativo para nós podermos apertar os calendários e podemos fazer tudo mais rapidamente do que em todas as outras leis de programação militar. Eu gostaria também de dizer que, sob o ponto de vista factual, não há nada a acrescentar àquilo que o Sr. Deputado diz. Esta lei de programação militar faz alterações significativas no que diz respeito às leituras dos equipamentos a contratar, às disponibilidades para os ramos e também à articulação entre ramos e também, por fim, a novas áreas que não estavam inseridas nas anteriores leis de programação militar. E até a novos sistemas de procedimento relacionados com essas aquisições. Está tudo dito no seu relatório, apesar de ser um relatório curto, ele é sintético, mas está bem feito, está bem consolidado. E, portanto, da parte do Partido Socialista, nós não só aprovaremos, como agradecemos o esforço do Grupo Parlamentar do PSD e do Sr. Deputado Bruno Vitorino. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, queria também agradecer a intervenção do Sr. Deputado. Dou-lhe a palavra para fazer a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mesmo muito breve. Só dois ou três comentários. Agradecer as intervenções dos Srs. Deputados e dar aqui duas notas sobre a questão dos consensos necessários. Sendo uma lei da importância que tem, é uma lei para três quadriénios, mas que terá influência nas nossas Forças Armadas durante pelo menos 20 a 30 anos. E, portanto, é uma lei que tem um impacto muito, mas muito grande, ainda mais sabendo nós qual é a realidade das nossas Forças Armadas. Teria sido importante aqui um esforço do atual Governo para que tentasse, uma vez que estamos a falar da revisão em 2018, para vigorar em 2019, para que tivesse havido um esforço mais cedo em apresentar a este Parlamento, como aliás nos foi prometido pelo anterior Ministro da Defesa que iria fazer, para nós, de forma atempada, calma, pudéssemos discutir este assunto com a profundidade que ele merece. Eu acho que ainda há tempo para o fazer em sede de especialidade, mas em todo o caso, dizer, Sra. Deputada Ascensio Simões, agradecendo as suas palavras e retribuindo-as, que nós temos de ser céleres agora, porque o Governo não foi célere para connosco na entrega do respectivo diploma, deixando esta Assembleia tempo demais, só com as promessas, mas sem diploma, e como nós não conseguimos discutir as promessas, mas conseguiríamos discutir o diploma, pois vamos fazer o nosso trabalho para tentar acelerar agora o que pudermos. Mas há uma coisa, Sr. Deputado, que era importante termos presentes. Nós não podemos, numa matéria desta dimensão, forçar o que quer que seja. Quem tinha de ter, em primeira instância, digamos assim, essa preocupação em relação aos timings, era o Governo, que não teve. Que não teve. A Assembleia da República, em sede de especialidade, nesta comissão, terá de ter o tempo que entender, os grupos de parlamentares o tempo que entenderem, para percebermos isto mesmo. Eu sei que não pôs isto em causa. Eu sei que não pôs isto em causa. Mas eu queria deixar isto da nossa parte bem claro, que nós não vamos para uma lei desta importância, volto a dizer, 3 quadriénios, mas que vai ter reflexos importantes nas Forças Armadas durante 20 ou 30 anos, pelo menos, nos três ramos. Nós não podemos fazer a discussão desta lei, depois em especialidade, a mata-cavalo. Não podemos fazer. Não estaremos a dar um bom contributo às Forças Armadas, nem naturalmente ao nosso papel enquanto Comissão de Defesa, e portanto teremos a oportunidade, certamente em plenário e depois aqui em sede de comissão, para fazer uma reflexão, uma avaliação na especialidade, que o Governo até agora não fez, porque há matérias que nós temos naturalmente reservas, para não dizer outra coisa nesta fase, para não antecipar aqui o debate, naturalmente, e que terão de ter da nossa parte toda essa atenção e reflexão que a importância da lei nos merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria um esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista relativamente ao relatório. Em termos de sentido de voto. Era só essa a minha dúvida. Portanto, considero aprovado por unanimidade o relatório. Mais uma vez, agradeço ao Sr. Deputado o seu contributo, o seu trabalho e aos serviços. Muito obrigado. Ponto 4, de outros assuntos. Relativamente ao ponto 4, temos duas questões que eu gostava de citar. A primeira das quais, a audição da manhã, eu gostava de recordar que tem duas partes. Tem uma primeira parte que tem a ver com a lei da programação militar, e havia um segundo ponto que tinha ficado acordado aqui em sede de comissão, que era dar cumprimento a um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata relativamente ao Montijo. Julgo que estamos todos perfeitamente claros sobre esta matéria. Às 10 da manhã. Está de acordo, aliás? Às 10 horas é a audição. Não, a audição começa às 10 da manhã com o primeiro ponto, e o segundo ponto tem a ver com a questão do Montijo. Segunda questão, grelhas para as audições. A minha proposta de grelha é que façamos a audição com base num tempo para o ponto 1, com um tempo inicial de 10 ou 15 minutos, para a apresentação por parte do convidado, da pessoa que vem cá a ser ouvida, e depois tempos de 5, 3 e 2 minutos. 5 minutos numa primeira intervenção com resposta individual, 3 minutos numa segunda intervenção com resposta também ou individual ou coletiva, deixo um bocado, e 2 minutos depois para todos os seus deputados que se queiram inscrever. Esta era a minha proposta de grelha para os dois pontos. Seus deputados, para cada um deles, como é óbvio. Seus deputados, há alguma coisa a objeitar sobre esta matéria? Sr. Deputado Pedro Rocha.
Sr. Presidente, concordamos com a proposta. Entendemos, todavia, que talvez no ponto dos 3 minutos a resposta possa ser coletiva, porque é habitual, e senão depois pode ser demasiado extenso. É só uma... Muito obrigado.
Concordam com esta sugestão? Está resolvida a questão. Segunda questão, relativamente noutros assuntos. Eu tinha pedido o agendamento deste ponto da deliberação acerca da possibilidade da gravação e transmissão das audições de chefes militares no âmbito da discussão da proposta da Lei de Programação Militar. É um ponto que está prejudicado, portanto não vamos deliberar coisa nenhuma, está resolvida essa questão. Eu gostava de dizer que a metodologia que seguimos para a preparação destas audições seguiu escrupulosamente aquilo que acontece regularmente quando tem a ver com chefias militares e com aquilo que aconteceu na audição nas últimas audições a propósito da Lei da Programação Militar. Isto é, foi solicitado aos intervenientes se teriam alguma matéria de natureza reservada que nos quisessem sinalizar para que pudéssemos aqui solicitar que fosse à porta fechada, ou pelo menos uma parte à porta fechada, para que os grupos parlamentares estivessem devidamente informados, e todos, com exceção do Sr. Senghfa, que ainda não nos informou de nada, todos os outros já nos informaram que não têm nenhuma objeção a que seja à porta aberta. Foi-nos feito um pedido pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que fosse transmitida a emissão, fosse transmitida televisivamente as audições, fez-se um esforço no sentido de se obter essa circunstância. Amanhã será na sala 6, sala 6, e portanto às 10 horas da manhã é o senhor, o senhor... É o chefe estado-maior da Força Aérea, Senghfa, o senhor Senghfa. E, portanto, estão marcados, já devidamente agendados. Eu queria dizer que a questão da metodologia que foi usada foi a que sempre foi usada por esta comissão e que, na minha ótica, deve ser mantida. Portanto, é uma informação que eu queria deixar aos seus deputados relativamente a este ponto. Não sei se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente da República vetou um diploma da Assembleia da República porque entendeu que a Assembleia da República não discutiu abertamente as suas iniciativas nem as iniciativas dos grupos parlamentares. Nós ainda não percebemos que o país não nos atura se nós continuarmos a ter comportamentos que não vão no sentido de sermos transparentes com o nosso trabalho parlamentar. O país não está para nos aturar se nós continuarmos a ter comportamentos à antiga portuguesa, que são os de porta fechada, de um Parlamento completamente fechado para os cidadãos. No dia 8, eu remeti ao Sr. Presidente da Comissão um pedido para que estas audições, aliás, como tem acontecido sempre em todas as circunstâncias, cumprindo o regimento da Assembleia da República e o regulamento desta Comissão, para que todas as reuniões desta Comissão, com exceção daquelas que unanimemente forem decididas a ser à porta fechada, fossem sempre à porta aberta. No dia 8, mandei um mail ao Sr. Presidente da Comissão para que estas reuniões fossem não só abertas, como transmitidas por esta, pela RTB. Eu próprio fui junto dos serviços saber quantas comissões estavam marcadas no dia 8 para as salas. Duas. Esperei que esta comissão fosse marcada para uma dessas salas. Recebemos a convocatória desta comissão de hoje para esta sala, mas não recebemos a indicação da sala para a convocatória da manhã. Aguardei novamente a indicação da sala. Foi-me depois dito que não havia condições de podermos fazer a reunião numa sala onde houvesse transmissão. O Partido Socialista não aceita essas justificações porque havia condições no dia 8, quando nós solicitamos essas informações, para que houvesse condições para fazer essa reunião. Dá-me licença, Sr. Deputado Jorge Machado. Os cidadãos não gostam que o Parlamento reúna nas costas deles. E com o Partido Socialista, os cidadãos não vão ter reuniões da Comissão de Defesa porta fechada. E, portanto, a nossa posição vai continuar a ser a de sempre, independentemente de poder haver deputados que tenham posições diferentes, mas aquilo que está no regimento da Assembleia da República, no regimento desta Comissão, é para cumprir. Nem que haja um só deputado que conteste as decisões relativamente a qualquer um desses grupos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Soares.
Todo o respeito pelo coordenador da minha bancada, sublinhar aqui aquilo que é a minha posição de sempre, e sem pôr em causa aquilo que acabou de dizer o meu querido amigo, camarada, companheiro de bancada e coordenador da minha bancada quanto à necessidade da transparência e quanto à necessidade do cumprimento escrupuloso daquilo que está na lei. Agora, a tradição desta comissão, e eu não sou tão antigo nesta comissão como o João Rebelo, que é um super veterano, e como alguns outros, nomeadamente um dos presidentes eméritos, estão aqui dois presidentes eméritos presentes, a tradição desta comissão não foi nunca a de ter audições abertas, ou de ter reuniões abertas. As próprias reuniões da comissão eram fechadas. E lembro-me quando o Paulo Portas foi ministro da Defesa, algumas vezes o então presidente Manuel Filipe Correia de Jesus aceitou abrir as reuniões da comissão. Isto é matéria de facto, indiscutível. O resto são coisas que se podem... evidentemente, a realidade é a nossa realidade, é aquela da nossa memória e é a realidade virtual que nós construímos e nós conhecemos os muitos métodos que foram usados em vários pontos do mundo e também a nossa casa, na nossa terra, para negar a realidade. A realidade dos factos é que, por regra, quando eu aqui cheguei e comecei a trabalhar na Comissão de Defesa, de onde nunca saí, as reuniões eram à porta fechada e, excepcionalmente, aceitava-se abrir. Manuel Filipe Correia de Jesus, presença de Manuel Filipe Correia de Jesus, e, nomeadamente, no período, é aquele que eu tenho uma memória mais viva, quando o Paulo Portas foi ministro da Defesa. Há matérias que eu acho que não devem ser tratadas em público. Continuo a achar. Serei, provavelmente, um conservador. Estarei em ultra-minoria, como disse muito bem o meu camarada Axel Simões, nem que haja só um a dizer que não e tal. Eu sou esse um que diz que não. Tenho esta tendência para exprimir... Não vou na interpretação poética, sou amigo de Manuel Alegre, admiro profundamente a Trova de Vento que Passa, marcou mais a minha geração que a sua, porque eu sou, infelizmente, um bocadinho mais velho que o Sr. Presidente Emérito. Agora, a verdade é esta. Por exemplo, dou-vos um exemplo, que era uma questão que eu queria levantar aí, que me custa levantar em termos de presença de comunicação social, isto com todo o respeito pela comunicação social, que é o que se passou recentemente em termos de uma publicação regular de um dos ramos, pelo menos aquilo que foi extrapolado na comunicação social, quanto a um incidente que eventualmente pode ter ocorrido entre um meio naval, e não vou para além disso, mas toda a gente percebe, parece aqueles tipos que, antes do 25 de Abril, eu trabalhei na Comissão de Extinção da PIDE, E li muitas transcrições de escutas telefónicas. Vi que é vacinado, para achar que aquilo não serve para nada. E havia uns tipos que diziam, temos que ir a tal sítio, mas com um ar disfarçado, temos que ir comer. Bem, nós depois vimos isso nas versões mais atuais, com personagens bem mais conhecidos. E a verdade é esta, por exemplo, custa-me estar a pôr essa questão, mas acho que é uma questão de atualidade, que deve ser levantada aqui, nomeadamente quando cá vier o responsável por esse ramo. No que isso implica... E eu sou insuspeito em termos de admiração por esse ramo, que tem feito um progresso muito significativo. Mas custa-me saber que, eventualmente, se a imprensa diz a verdade, uma publicação terá sido retirada das bancas porque continha um relatório. Estou a falar do que apareceu na comunicação social. Portanto, e isto tem que ter respostas. Se isto for tratado de um quadro mais discreto, acho que é mais interessante do que ser tratado de um quadro. Mas eu vergo-me sempre, vergo-me com prazer às regras da maioria. E por maioria de razão, quando tenho um líder de bancada com o qual me identifico tanto, como é o meu querido camarada Axel Simões, a dizer com tanta veemência que isto tem que ser assim. Portanto, eu acho, está bem, é a lei. Desculpe, eu conto com o devido respeito, não fui um aluno tão brilhante como o presidente emérito Matos Correia, mas conheço alguma coisa da lei. As leis são para serem interpretadas de acordo com aquilo. Agora, acho que há matérias que devem ser tratadas num quadro de reserva. E ganham a ser tratadas num quadro de reserva. Se não querem tratá-las num quadro de reserva, tudo bem. Tenho sido confrontado com isso. Hoje foi uma daquelas coisas que achei que devia dizer isto, mas já disse isto tantas vezes, é como a história do Montijo. A minha posição é conhecida e não vale a pena estar a insistir nela. Já me prometi a mim próprio que não a repetia. E, portanto, vem de antes do Montijo, vem da OTA, vem do Rio Frio, vem daquelas coisas todas que nos têm tentado vender. Eu também vi o Casablanca já há 50 vezes e ainda não me cansei de o ver. E, portanto, teremos sempre Paris, no fim. Teremos sempre Paris. É uma música de coração, não tanto. teremos sempre Paris no nosso destino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Matos Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vai-me permitir, não quero... O último dos argumentos que se deve utilizar numa discussão é o argumento da autoridade, nomeadamente pela experiência, e, portanto, não vou utilizá-lo. Vou apenas recordar a esta comissão, visto que muitos dos atuais membros não estavam cá na legislatura passada, o que ocorreu nesta matéria, e depois vou-me permitir dar a minha opinião, seguindo o exemplo do Sr. Deputado João Soares, sem sequer ter perguntado ainda ao coordenador do meu grupo parlamentar o que é que pensa sobre esta matéria. Até 2011, quando eu assumi as funções de Presidente da Comissão de Defesa Nacional, e o Sr. Deputado Miranda Calha confirmará, todas as reuniões da Comissão de Defesa eram à porta fechada, todas, sem exceção. Aliás, havia duas comissões apenas onde isso acontecia, esta e a de negócios estrangeiros. Porque tal regra violava frontalmente o regimento, eu entendi que ela devia ser alterada, como muito bem entendeu o Sr. Deputado Alberto Martins, na presidência da Comissão de Negócios Estrangeiros. E foi decidido, por unanimidade dos grupos parlamentares na anterior legislatura, com algumas oposições pontuais, como há de reconhecer-se, foi a do Sr. Deputado João Soares, que é coerente nesta como noutras matérias, foi decidido por unanimidade que todas as reuniões da Comissão de Defesa seriam à porta aberta, com exceção das que tivessem presente dos chefes militares. Portanto, não corresponde à verdade que o Partido Socialista sempre tenha defendido este entendimento, Sr. Deputado Sr. Simões. Foi decidido por unanimidade. E, portanto, desde outubro de 2011, e enquanto eu fui Presidente da Comissão, todas as reuniões da Comissão passaram a ser à porta aberta, exceto as audições dos chefes militares, com o acordo, repito, unânime de todos os grupos parlamentares. Portanto, o Partido Socialista teve já outro entendimento. Não sei se mudou, tem esse direito, como é evidente. Em segundo lugar, não é verdade que, do ponto de vista regimental, as reuniões não possam ser à porta fechada. O que a norma regimental diz é que as reuniões são à porta aberta, podendo excepcionalmente ser à porta fechada, sempre que for entendido que a natureza das matérias abordadas assim o justifica. E por isso mesmo, foi entendimento da Comissão, e aliás agora até foi mais flexibilizado do que quando eu fui Presidente, ouvir os chefes militares não é a mesma coisa que ouvir um ministro. Porque o ministro é politicamente responsável perante o Parlamento e por isso o povo tem o direito de saber o que é que o ministro diz. Coisa diferente é ouvir um chefe militar e poder ter com ele uma conversa de outra natureza que não tem nada a ver com transparência, tem a ver com voyeurismo. Porque há uma diferença na política entre transparência e voyeurismo. E o Parlamento deve ser transparente. Mas o Conselho de Ministros não é que eu saiba transmitido na televisão. E não é por isso que o Conselho de Ministros não cumpre, nem deve, aliás, ser transmitido. Houve umas tentativas tristes na Europa que deram no que deram. E, portanto, eu acho que nós não podemos render à ideia de que transparência é que tudo tenha que vir a público. Porque se é assim, acabam os serviços secretos, acaba a política externa, acabam as reuniões europeias, acaba tudo. E, portanto, justifica-se, na minha modesta opinião, não sei se é entendimento do meu grupo parlamentar, mas eu já estou naquela fase iconoclástica, como o Sr. Deputado João Soares, e, portanto, já digo o que penso. Justifica-se na minha modestíssima posição que as audições dos chefes militares sejam sempre à porta fechada. Mesmo que assim não seja, pelo menos que essa pergunta seja feita para que os próprios possam dizer, há um conjunto de coisas que eu gostaria de dizer que me sinto mais à vontade a dizer sem ser publicamente. Embora isso depois tenha o problema, que é que há sempre uns colegas nossos que vão dizer lá fora aquilo que entendem, que depois acabam muitas vezes por não traduzir exatamente aquilo que foi aqui dito. Mas enfim, vivemos disto, é a vida. E portanto, o meu entendimento... Hã? Eu gosto sempre de citar os clássicos, portanto, também na política, não apenas na literatura. Eu disse isto apenas para repor as coisas no exato ponto em que elas estiveram. E isso não corresponde exatamente ao que disse o Sr. Deputado Alexandre Simões. Do ponto de vista jurídico, e eu sou também um modesto jurista, mas apesar de tudo jurista, a prática da Comissão de Defesa, que violava o regimento, em nada viola o regimento neste momento. E, do meu ponto de vista pessoal, e votarei nesse sentido se a questão se colocar, e se necessário contra o meu partido, que as reuniões com os chefes militares, pelo menos quando os chefes militares entendem que é preferível para que possam falar, dialogar mais abertamente com os deputados, devam ser à porta fechada, terão o meu acordo para que ocorram assim.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu concordo em quase tudo o que o Sr. Deputado Matos Correia disse, acho que a reflexão é ponderada e todos nós já tivemos certeza. E sabe que está excluído das listas de certeza. Senhores Presidentes, Senhores Deputados, dizer apenas que todos nós já tivemos a experiência de conversas que tivemos com o chefe de Estado, em que objetivamente se percebe que o grau de informação transmitida à Comissão de Defesa Nacional é substancialmente diferente por ter sido à porta fechada, porque objetivamente não são ditas coisas em público, porque estão em questões, estão em cima da mesa questões de soberania nacional, de segurança nacional, etc, etc, etc. E os chefes, com toda a responsabilidade que têm, naturalmente se reservam a colocar numa audição à porta aberta um conjunto de questões. Entre o princípio da transparência, que todos concordamos, que não se confunde com o voyeurismo, muito bem como aqui foi explicado, entre uma questão e outra questão, que é a questão do acesso à informação, porque nós não nos podemos esquecer que a Assembleia da República tem que ter acesso à informação para poder fiscalizar o governo, e todos nós já utilizamos, de uma forma, sem ser taxativa, a informação que os chefes nos transmitiram para colocar questões ao seu ministro, não é? Essa componente da informação para nós é de extrema importância. E nesse sentido, eu acho que aquilo que é a prática da Comissão é correta. A partir da porta fechada, sendo colocada a questão de saber se querem, ou se tem alguma questão de ser à porta aberta ou não. Portanto, é até funcionar ao contrário. Eu, sinceramente, prefiro a reunião à porta fechada, porque permite ao chefe de Estado-Maior ter um grau de transmissão de informação que à porta aberta não tem. E entre uma questão e outra, eu prefiro estar munido da informação do que a reunião ser transmitida e os grupos parlamentares ficarem a leste dos problemas que as Forças Armadas têm. E, portanto, Sr. Presidente, é esta a nossa posição. E, portanto, nesta questão concreta, havendo acordo relativamente a esta questão, será feito conforme foi já deliberado, isto é, consensualizado com os chefes. Aproveito, Sr. Presidente, se me permite, para colocar uma segunda questão. A lei da programação militar tem depois um conjunto de mapas que são, de alguma forma, difícil de perceber do ponto de vista das opções estratégicas de aquisição de equipamentos. Em troca com opiniões com aqui o deputado João Rebelo, que tem manifestamente mais experiência em discussão de leis de programação militar do que eu, foi-me dito que há, normalmente, um conjunto de fichas, isto é, um volume de informação com as fichas dos respectivos equipamentos que depois correspondem a cada uma das programações que existem na lei de programação. E isso permite-nos fazer uma leitura diferente do que cada um daqueles compromissos e objetivos significam num plano concreto. Ora, essa informação é vital para percebermos a lei de programação militar. E, portanto, Sr. Presidente, eu solicitava que, por via da mesa, se dirigisse um ofício ao Governo a pedir precisamente essas fichas para que, o mais depressa possível, todos os grupos parlamentares pudessem estar munidos da informação toda, isto é, perceber quais são as prioridades do ponto de vista da aquisição de equipamentos que estão efetivamente a ser discutidos. E dessa forma temos uma leitura completa da lei da programação militar. E disso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Não, mas o deputado Alexandre Simões pediu a palavra.
Não, espero que se voltar a pedir a palavra na sequência da sua intervenção me seja dada. Senhor, eu agradeço muito a intervenção do Sr. Deputado Matos Correia, porque ela coloca-nos numa outra dimensão do problema. Talvez os Estados Unidos já não sejam bem uma democracia, porque os chefes militares e os chefes das secretas vão ao Congresso e ao Senado dar conta das suas atividades. E, não, isto são transmitidas pela televisão. Não, não, não. Há uma comissão do segredo e essa é que não é transmitida pela televisão. O que o Sr. Deputado acabou de dizer é que, por regra, os chefes militares não seria a, porta, não seria a porta aberta nem transmitida pela televisão. Ou seja, todos nós aqui, que somos pessoas minimamente informadas, já vimos os chefes militares e os chefes das secretas em transmissão direta do Senado e do Congresso. O que acontece também na maior parte dos países da Europa. Portanto, a regra de que a vinda dos chefes é uma regra de porta fechada é uma regra muito portuguesa. Aliás, também era uma regra muito portuguesa o presidente do Parlamento ser o presidente escolhido, indicado pelo partido mais votado. Essa regra também deixou de existir. Ou seja, à medida que nós vamos avançando no tempo, nós temos que adequar as regras tendo em conta novas realidades. Ou seja, se nós fôssemos por aí, qualquer dia a maioria impedia a existência legal dos pequenos partidos. A regra na Conferência de Líderes, por exemplo, relativamente às exceções, é a regra da unanimidade. Não, espera lá, se me der licença, eu termino. A regra da Conferência de Líderes é a regra da unanimidade para as exceções. Ou seja, quando há uma exceção à regra geral, é preciso que os partidos se entendam relativamente à exceção. É aquilo que eu proponho. Ou seja, que haja um acordo e unanimidade dos partidos para a exceção. E que a regra geral seja a regra dos países democráticos, dos parlamentos democráticos, onde todas as comissões e todos os trabalhos são públicos. Ou seja, não faz nenhum sentido, não há nada, até hoje, não houve nada aqui, com exceção de uma reunião, em que o Sr. Sema veio aqui falar sobre bancos e que depois, na comunicação social, saíram coisas que não deviam ter saído. Nenhuma das outras reuniões onde eu participei, nada do que foi dito pelos chefes militares, não está nem nas revistas dos chefes militares, nem nos planos dos chefes militares que são conhecidos. Não, nenhuma. Aliás, Sr. Deputado Jorge Machado, o Sr. Deputado António Filipe, numa das reuniões em que esteve, veio mesmo dizendo até é normal que não haja sequer essa informação, para além daquilo que está nesses mesmos documentos, porque os chefes militares também não são assim tão excessivos. Bem, Deputado António Filipe, entenda-se lá com ele, porque também é importante entender-se lá com ele. Agora, há uma coisa que nós temos. O princípio geral é da porta aberta. O princípio geral é o da transmissão das reuniões. Esse é o princípio geral. E é para esse princípio geral que nós temos que contribuir. E se houver exceções, então a unanimidade dos grupos parlamentares que se entenda e que determine essas exceções. Agora, o Parlamento não pode mais estar naquela situação que o Presidente da República disse muito bem, que é da não transparência dos seus atos. Um Presidente, quando veta uma lei de financiamento dos partidos, só porque as comissões não foram públicas e porque os portugueses não conheceram aquilo que aí se tratou, o Presidente está a interpretar bem aquilo que é o entendimento dos portugueses. E se nós queremos continuar a ter esses comportamentos, os portugueses continuarão a olhar para nós com desconfiança. E nós não queremos continuar a dar para esse petitório. Ou seja, os portugueses merecem que os debates no Parlamento sejam debates à porta aberta e é para isso que nós estamos aqui para contribuir para a maior transparência do Parlamento. Não é voyeurismo. É transparência mesmo. Porque aqui nestas reuniões, até hoje, não houve nada que o Sr. Deputado, e provavelmente nem na sua presidência, ou no tempo em que eu estive cá em 2002 a 2004, ou antes, quando eu desempenhei outras funções aqui no Parlamento, por amor de Deus, nós somos todos experientes nesta casa. Arranjarmos desculpas para o segredo destas comissões com informação sensível é mesmo aquilo que nunca existiu em nenhuma destas comissões.
Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem que ligar o micro, se faz favor.
Pensava eu que a audição que vamos ter amanhã, que era à porta aberta e transmitida pelos meios normais, porque até fui apanhado um bocado de surpresa, não sabia. Exatamente. Mas pronto, estava longe desta polémica, porque nós já tivemos esta discussão, até mais do que uma vez. Já tivemos, não sei, teve causa de estranheza, porque é que voltamos à discussão inicial, que já tivemos, a repetir. Vamos lá ver. O Sr. Deputado Matos Correia desvaloriza a questão da experiência, pelo menos foi o que entendi. Mas a experiência, já dizia o Duarte Pacheco Pereira há 500 anos atrás, que é a mãe de todas as coisas e por ela sabemos radicalmente a verdade. Portanto, a experiência é muito importante. Efetivamente. E relativamente a esta matéria, efetivamente, o Parlamento tem que se comportar da forma mais transparente e do reforço e da aprimoração da própria democracia. A democracia é um conceito que está em evolução permanente e deve ser cada vez sempre mais aperfeiçoada, porque a democracia é imperfeita. No tempo dos gregos, nós sabemos também, os senhores deputados também sabem como eu, que a democracia era consignada como o poder do povo, mas era só para alguns, era só para os cidadãos, portanto a democracia era muito imperfeita. Hoje temos uma democracia que também carece de um aperfeiçoamento constante. Portanto, nós não podemos dar a entender lá para fora, para a opinião pública, que existem algumas comissões que são muito transparentes, são muito democráticas, mas que existe uma ou duas que atuam de forma fechada e depois aparecem questões lamentáveis, do meu ponto de vista, em que a comunicação social nem é convidada a participar, tendo em conta que a reunião é à porta fechada, em que aparecem determinadas notícias na comunicação social. Por vezes até aparece um bocadinho que não é bem aquilo que se falou, mas isso também dá mau aspecto. Na minha opinião, acho que as reuniões devem ser, por norma, sempre à porta aberta, em qualquer comissão, inclusivamente nesta. Se for entendimento que as FIAs militares, ou o ministro, etc., que são questões sensíveis, são questões de segurança, enfim, muito secretismo, tudo bem, portanto, e não me oponho. Antes, pelo contrário. Portanto, foi sempre esse entendimento que eu tive. Por norma, o Bloco de Esquerda entende que as reuniões devem ser todas abertas, com maior transparência. Aliás, tivemos aqui reuniões à porta fechada, que, do meu ponto de vista, e desculpem que diga, aquilo até foi ridículo. Questões sobre a cooperação estruturada permanente, isso faz-se na Europa toda, discute-se abertamente, os cidadãos sabem. Não tinha razão de acontecer relativamente naquelas matérias. Portanto, esta é a posição do Bloco de Esquerda, da minha posição. Era só muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Deputado Pedro Rocha. Depois assim. Isto não tendo a ver diretamente com o assunto, porque foi aqui dito pelo deputado Alexandre Simões, ontem faleceu o Dr. Francisco Oliveira Dias, que foi Presidente da Assembleia da República, e recordei o facto que muita gente disse que a eleição do Dr. Ferro Rodrigues como Presidente da Assembleia da República tinha sido a primeira vez que o partido menos votado, e o Dr. Francisco Oliveira Dias era a época do terceiro partido e foi eleito Presidente da Assembleia da República em 81. E, portanto, tivemos, certo, mas é indiscutível que não era o partido mais votado, mas com o maior número de deputados tinha a presidência. É indiscutível, o que eu estou a dizer é indiscutível. Portanto, não é bem assim. Em segundo, eu concordo plenamente com a intervenção que foi dita aqui pelo deputado Matos Correia, que é parecido também com o que disse o seu deputado. Ou seja, o consenso alcança. É igual, ou seja, deu-me a entender que estava a dizer que era, mas é igual. Ou seja, o consenso que nós tivemos em 2011 foi, primeiro, uma alteração no fundo grande, porque, de facto, todas as comissões, reuniões de comissões eram todas fechadas mesmo para discutir questões de procedimentos e... Eram essas, também eram fechadas. A partir daí ficaram todas abertas, com exceção daquelas em que não só os chefes militares eram envolvidos, mas também, por vezes, se o governo ou os serviços de informações, eu lembro o diretor do secretário-geral do CIRP, quando vinha cá também era a portas fechadas, portanto, estes elementos. A partir de 2015 houve uma evolução que foi, vamos tentar ao máximo que estas reuniões fossem todas abertas, mas era sempre colocada a questão aos chefes militares se não assim quisessem. Foi o que aconteceu com naturalidade, ou seja, por duas vezes, eu recordo-me, o chefe de Estado-Maior do Exército ter pedido para ser portas fechadas, a segunda reunião, a primeira correu muito mal, porque houve coisas que saíram para fora. A segunda correu lindamente, porque ele pediu para ser a portas fechadas e nada saiu. E pediu por uma razão muito simples, é que ele ia pôr a par, agora já podemos tornar isso público, e depois o resultado desses procedimentos disciplinares, o resultado foi depois anunciado em janeiro passado, alguns meses, ele queria nos pôr a par do ponto da situação desses processos disciplinares. Como envolviam pessoas que ainda tinham o direito ao contraditório, ele não, pediu mesmo que não se fosse ação pública, e era compreensível. Ainda bem que o senhor deputado lembrou o caso da cooperação estruturada reforçada, porque quem pediu para ser a portas fechadas foi o governo, mas aí eu compreendi, eu dei o meu assentimento, porque eu acho que o senhor deputado tem razão, quando se fala de cooperação estruturada, a publicidade maior é importante, mas à época ainda não estava fechado a proposta portuguesa. E, portanto, a transparência do governo foi-nos informar o que é que pretendia, mas como ainda não estava fechado e estávamos em negociações difíceis com a União Europeia, mas também com outros parceiros, era natural que fosse a porta fechada. Portanto, isto reforça o consenso de 2011, que é necessário, por vezes, termos reuniões a portas fechadas. E, portanto, eu mantenho exatamente a mesma visão. A esmagadora maioria é para ter as portas abertas, como compreendo, mas se assim for necessário, temos algumas sessões a portas fechadas. Terceiro, também o assunto está resolvido, porque os próprios chefes dos ramos, isto é uma evolução, porque todas as outras vezes eles não quiseram, foi-lhes perguntado em 2015, quando nós discutimos esta lei, se eles estavam disponíveis para ser a porta, e foi a portas fechadas. Neste caso, eles disponibilizam por isso, portanto, acho que toda a gente fica aqui com o que desejava, ou seja, é a portas abertas, e é transmitido, e portanto, isso é o ponto final e é o que interessa. Agora, vindo ao que disse o deputado Jorge Machado, e é verdade isso, ou seja, na especialidade nós vamos precisar das fichas. E não é um pedido extravagante que estamos a fazer, nós sempre recebemos as fichas. Era à época, aliás, secretário de Estado, o meu querido amigo Juriman da Carim, em 2000, quando nós recebemos a Lei de Programação Militar do então ministro Cato Caldas, que depois na especialidade nós recebemos, é assim um dossiê, em que as capacidades são... A lei vem com as capacidades e o seu financiamento. As fichas explicam em cada capacidade o que é que nós estamos a falar exatamente. E é isso que está em cima da mesa. Eu não me lembro da classificação desses documentos, era só reservado, não sei, confesso que não sei. Mas a verdade que é, isso foi sempre entregue nas várias revisões. Não é ainda o momento certo para isso, que estamos a discutir na generalidade da lei e a explicação do chefe, mas depois quando começamos a esmiuçar a lei, nós precisamos mesmo dessas fichas. Porque depois vamos ter que votar programa a programa e aí há divergências. Às vezes há muitos programas que o PCP e o Bloco votaram a favor e muitos que votaram contra, consoante do que é que nós estávamos a falar. E, portanto, também haver essa análise fina dos programas, necessitamos dessas fichas. Portanto, é só isso, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Matos Correia, não sendo coordenador, digamos que expressou uma posição oficiosa que, eu diria, que praticamente em nada difere daquela que é a nossa posição de fundo, isto é, nós somos favoráveis a um princípio de transparência e de publicidade das reuniões, que existe, e bem, mas também aqui citando, aqui neste caso, o poeta espanhol Machado, o caminho faz só caminhar, isto é um caminho progressivo, e há que distinguir aqui entre o plano político, e aí acho que os cidadãos têm todo o direito de serem informados e este princípio da transparência se aplicar na sua plenitude, e o plano operacional. Isso, sabendo nós como funcionam as Forças Armadas, é natural que os chefes militares possam, uns mais que outros, ter alguma reticência relativamente a uma publicidade plena das audições que aqui são efetuadas a essas mesmas chefias militares. Muitas vezes sabemos que há informações de inovações sensíveis, intelligence, que muitas vezes podem ou não ser transmitidas aos deputados, consoante a reunião é ou não transmitida, é ou não à porta aberta. E, portanto, já tivemos aqui exemplos de uma reunião com o anterior chefe de Estado-Maior do Exército, também eu creio que a propósito de tanques, em que a quantidade e a qualidade, foi visível que a quantidade e a qualidade da informação que ele aqui nos transmitiu foi substantivamente inferior àquela que seria, aliás, ele fez questão de o dizer, àquela que seria, no caso da reunião, será à porta aberta, situação para, aliás, para a qual ele vinha prevenido, vinha preparado. E, portanto, nós entendemos que este é um critério que deve ser deixado à própria decisão dos chefes militares que aqui são auditados, tendo em consideração que progressivamente, tal que cá está o caminho que se faz caminhando, tem havido menos reticências por parte dos chefes militares a que essas reuniões possam ser à porta aberta. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E para terminar, eu gostaria de voltar a dizer o seguinte. No dia 8, eu solicitei ao Presidente desta Comissão para que a reunião fosse à porta aberta e para que houvesse uma transmissão pela AR. Se havia dúvidas quanto a isso, é norma no Parlamento falar com os coordenadores e resolver esse problema. Não é norma no Parlamento que os coordenadores e os deputados recebam uma informação dos serviços dizendo que não há sala e que, portanto, não vai haver transmissão. Não é norma. Eu gostaria que essas questões não voltassem a acontecer. E gostaria também que, quando houvesse necessidades, ou algum grupo parlamentar, ou o Sr. Presidente da Comissão, ou a mesa, entendesse que seria melhor ouvir alguém de porta fechada, que essas decisões sejam tomadas por unanimidade. É impossível porquê? É a regra na Comissão de Líderes. É? Então qual é a regra do Parlamento? Não, a decisão maioritária não é para impedir os... Não.
Não se importa. Quando os regimentos ou as leis isso é uma decisão absolutamente excepcional. Mesmo na conferência de líderes, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Alexandre Simões, muitas vezes as decisões são tomadas por maioria. Só quando a lei ou o regimento estabelece o consenso ou a unanimidade é que ela é necessária. Tirando isso, decide-se por maioria. E, portanto, esta comissão funcionará à porta aberta ou fechada, de acordo com estes condicionalismos.
Não. Não, não, não. O princípio é o princípio da abertura e da transparência. Não, não.
Sr. Deputado Alexandre Simão.
As regras da democracia não são essas. Não somos nós que as estabelecemos. Sr. Deputado, é a lei. Não é a vontade dos deputados, é a lei.
Se me dessem licença, eu sem pôr em causa depois outras intervenções que quisessem existir. Se me dessem licença, eu gostava de poder... Sr. Deputado, mas se me der... se me der um minuto... eu vou deixá-lo novamente intervir. Só lhe ia pedir ocasião para fazer aqui só um ponto que tem a ver com o seguinte. Eu gostava só de fazer factualização de alguns temas para que não ficasse erradamente, até porque está cá presente a imprensa, não ficasse erradamente. Esta é uma reunião à porta aberta. Não é transmitida, mas é pública. Nomeadamente porque está aqui a imprensa e pode transmitir o que entender lá para fora. Segundo, os factos são estes. Houve uma infelicidade numa reunião em que o Sr. Sem cá esteve, em que, a determinada altura, alguém transmitiu para o exterior factos que não correspondiam à verdade. Uma reunião. E eu nessa reunião, no final dessa reunião, eu não sei se todos os seus deputados estavam presentes, mas eu no final dessa reunião acompanhei o Sr. Sem ao exterior e pedi desculpa à frente da imprensa, em nome da Comissão, ao Sr. Sem, a quebra de sigilo que tinha existido. Porque entendi que quem tinha que dar a cara por esta circunstância era o Presidente da Comissão. E no regresso à reunião da Comissão, fui muito claro em pedir a todos os seus deputados que, de uma forma sincera, nos dissessem, me dissessem à mesa, se queriam ou não queriam que as reuniões fossem à porta aberta ou à porta fechada. Quando nós decidíamos que era à porta fechada, tínhamos que nos comprometer todos com essa decisão e respeitar o sigilo do que se passava aqui dentro. Sob pena, estamos a violar as nossas próprias decisões. Houve várias outras reuniões, Srs. Deputados, desculpem lá, houve várias outras reuniões a seguir que foram à porta fechada e que nunca transpareceu uma linha para o exterior. Várias outras reuniões. Portanto, também gostava de factualizar isto, em nome da verdade, que os seus deputados cumpriram sempre com... grande rigor, o dever de sigilo, com exceção dessa circunstância, que me obrigou a pedir desculpa pública. Segunda questão, que eu gostava aqui de dar nota. A lei de financiamento dos partidos, na minha interpretação, eu não acompanhei... Não vou comentar... Sr. Deputado...
O Sr. Deputado... Também não é normal a Assembleia da República, o Presidente interromper...
Sr. Deputado, não estou a fazer... Eu não estou a fazer... O Sr. Deputado, só o Sr. Deputado é que acha que nós estamos a pôr tudo em causa, mas tem a palavra e depois terminarei.
Por amor de Deus. Senhor Presidente e Srs. Deputados, o princípio da transparência é um princípio básico da democracia. Se nós o fizermos cessar a cada momento por uma maioria parlamentar, qualquer dia nós estamos a fazer cessar o princípio da transparência também nas reuniões plenárias. Ou seja, então uma maioria faz cessar a transparência das reuniões plenárias? A maioria faz cessar os direitos dos grupos parlamentares de poderem eles próprios tomar uma posição, independentemente da sua própria, do número de deputados que aqui têm? O princípio não é esse no Parlamento. Nem é esse sequer o princípio da Conferência de Líderes, nunca foi. Nós não podemos pôr em causa aquilo que é o princípio básico de uma democracia, que é a transparência dos trabalhos parlamentares. Aquilo que está a acontecer aqui é pormos em causa aquilo que é básico de uma democracia, que é a transparência dos trabalhos parlamentares. E se os senhores deputados querem continuar a olhar para trás, no passado, sempre para trás, ou seja, não é para a frente, não é entendermos os sinais que nos estão a dar, não é entendermos a revolta que os portugueses estão a ter relativamente ao Parlamento, não é entendermos os sinais que os portugueses estão a dar ao Parlamento. Nós viemos sempre para trás, para a experiência, como é que foi feito no passado. A cada 4 anos nós colocamos os temporizadores a zero.
O tempo que levamos de parlamentar interessa para nós, mas não interessa para as novas regras que têm que ser definidas a cada tempo. Se o Parlamento, como já fez, alterar o regimento, como já alterou, para que todas as reuniões sejam transmitidas, para todas as reuniões sejam públicas e para que as reuniões sejam transmitidas para os portugueses, que é esse o princípio da máxima transparência, foi por isso que existiu, que existe e existirá o canal Parlamento, então nós devemos fazer tudo para que assim seja. E as regras e as exceções são muito limitadas e devem ser unanimemente aceitas pelos grupos parlamentares. Por exemplo, uma alteração de ordem de trabalho só é aceita por unanimidade dos grupos parlamentares. Uma alteração de... exatamente. Pois, com certeza. Mas o que está previsto no regimento são o que está previsto no regimento e no regulamento desta comissão é o princípio da transparência. O princípio é o princípio da publicidade. O princípio é o princípio da transmissão das reuniões. Excepcionalmente pode ser decidido. Excepcionalmente. Exatamente.
Onde é que está isso?
Não, não, senhor deputado, é o princípio da democracia. Que é o princípio de não pôr em... Não. O princípio da democracia é não pôr em causa... Voltei a interromper.
Senhor deputado, não se importa... Senhor deputado, por favor... Senhor deputado, deixa-se mais, por favor.
Se me deixarem terminar, eu agradeci. Nunca me tiveram como o de baixo caí, mas hoje estão a tentar ter. Porque, efetivamente, quando no Parlamento há quem queira calar o Parlamento e fazê-lo à porta fechada, eu tenho que me opor, enquanto eleito do povo. É isso que estão aqui a fazer hoje, e a querer fazer hoje. O que estão aqui a fazer hoje, em circunstâncias especiais... Não é para os jornais, deputado. Estou a falar também para si. O senhor é que está a falar para os jornais, e até se dirigiu ao jornalista, coisa que eu ainda não fiz, só fiz agora. Não, o senhor deputado não está a defender a dignidade do Parlamento. O senhor deputado não está a defender a dignidade do Parlamento. O senhor deputado está a defender o seu interesse. O senhor deputado está a defender o seu interesse. É isso. É, não, senhor deputado. Não, o senhor deputado está a defender o seu interesse. Porque se o senhor deputado não estivesse a defender o seu interesse, entendia que a transmissão das sessões parlamentares é que era o correto. E enquanto vice-presidente da Assembleia da República, era isso que devia acontecer. E enquanto membro da Conferência de Líderes, onde o senhor não vai, normalmente, também devia fazê-lo. E enquanto membro desta comissão, onde o senhor raramente vem, também o devia fazer. E essa é que é a questão principal. É que o problema da transferência... Não, vou terminar. O problema é que a transmissão das... Não, pois é, senhor deputado. Não, senhor deputado, há uma coisa que eu sei. É que se as reuniões todas do Parlamento forem todas transmitidas, os senhores deputados vão estar aqui. Em vez de estarem nos seus escritórios a trabalhar. Que é um dos grandes problemas que hoje se coloca à democracia portuguesa. E quando tem que se dizer isto, é preciso dizê-lo.
Bom, então, retomando o ponto em que eu estava, a lei de financiamento dos partidos, segundo eu julgo saber, foi tratada por um grupo de trabalho e não numa comissão. E, portanto, julgo que tudo o que se passou com a publicação, com a aprovação e publicação dessa lei, até apanhou de surpresa muitos senhores deputados aqui no Parlamento. E, portanto, não admira que o Sr. Presidente da República se sentisse naturalmente impulsionado a fazer esse feito. Em segundo lugar, a questão da lei da programação militar. A lei da programação militar é uma lei sensível. E o Conselho Superior de Defesa Nacional aprecia a lei e emite parecer também sobre esta lei. O Conselho Superior de Defesa Nacional não está obrigado ao princípio da transparência, porque é feito à porta fechada, e relativamente à discussão desta lei, não faz nenhum tipo de exceção. E eu gostava de dizer que tenho fortes razões para considerar que se deveria questionar os chefes militares sobre que tipo de audição deveriam fazer. Eu tenho assento no Conselho Superior de Defesa Nacional e acho que poderá haver chefes militares que não se sintam suficientemente representados na lei e nas opções da lei, os seus ramos, e que possam querer expressar sem o fazer publicamente para não criar embaraço ao Governo. E eu acho que o devem fazer de forma recatada e não de forma pública, para não criar embaraço, chama-se isto, haver uma total e absoluta lealdade institucional das chefias militares relativamente à classe política. Depois, dizer o seguinte, o método que os serviços seguiram, e eu queria felicitar os serviços pelo trabalho que fizeram, foi um método extraordinariamente simples, que foi, procuraram obter datas disponíveis, procuraram obter informação junto das pessoas que foram, com quem foi acertado virem ser ouvidas, se preferiam, portanto, chefes militares, se preferiam ou não, que se realizasse à porta fechada, porque poderiam ter matérias reservadas para apresentar e que não desejariam apresentar de forma pública, e foi-nos dito, até agora, por todos, com exceção do Sr. Sien, que foi julgo que também ele não fugirá à regra, que não tinham absolutamente nenhuma objeção a que fosse à porta fechada, fosse à porta aberta. E, portanto, o que está definido é que é à porta aberta. Segunda questão, mas havia também que saber se os grupos parlamentares, em função da evolução deste tema, tinham alguma questão para colocar à porta fechada. Há matérias sensíveis que podem ter que ser colocadas e só a simples questão, ao ser levantada, pode suscitar problemas. E, portanto, foi agendado para hoje, já deveria ter sido tratado há mais tempo pela minha parte, mas foi agendado para hoje, e julgo que não há problema nenhum, que não possa ser deliberado. O grupo parlamentar do Partido Socialista usou um direito que o regimento, esse sim, lhe confere, de não permitir a introdução num ponto, mas eu queria dizer que é a primeira vez em 4 anos que isto acontece. E eu julgo que também é um registro que nós temos que fazer, respeito às decisões.
Não é a primeira vez, o requerimento do PSD para que o Sr. Ministro da Defesa também não foi aceito.
Alteração da ordem de trabalhos. Alteração da ordem de trabalhos, deputado. Eu não me confundo, eu não tenho um QI muito elevado, mas tenho muita razoabilidade naquilo que faço. Depois, a interpretação que eu faço do regimento e do nosso próprio regulamento é muito simples. As comissões são à porta aberta por regra e, excepcionalmente, podem ser à porta fechada. Diz o número 2 do artigo 110 do regimento e diz o número 24, número 2 do artigo 24 do regulamento. Como as deliberações são tomadas de acordo com as regras, com o artigo respectivo do regimento, que define que é por maioria que se tomam deliberações, as deliberações serão tomadas por maioria, há sempre recurso daquilo que nós aqui deliberarmos para outros sítios. Agora, não vamos é refundar o regulamento nem o regimento. Eu volto a dizer, eu não encontro obrigatoriedade de serem transmitidas. Eu não preciso de aparecer na televisão, apareço quando quero, não preciso destas transmissões para aparecer na televisão. Mas admito que os seus deputados queiram, enfim, mostrar as suas intervenções e que isto possa acontecer. E é legítimo que aconteça. Agora, esta comissão está a decorrer de forma pública, não está a decorrer de forma fechada e nem por isso está a ser transmitida. Esta é, por tradição, a nossa sala. Os serviços fizeram um esforço, o canal Parlamento, juntamente na gestão das agendas, conseguiu alterar amanhã, sala 6, televisionada, portanto, os seus deputados sabem que é televisionada a sessão, e teremos a oportunidade de conversar e de fazer o nosso trabalho. Queria dizer que o que faz muito pela imagem do Parlamento é não ocorrerem incidentes que ponham em causa a urbanidade, que é indispensável, e a elegância parlamentar. Sr. Deputado, eu não posso impedir, faz favor. Eu comigo terminei, eu por mim terminei a intervenção, dei as explicações que entendia que devia dar sobre a forma como foram conduzidas as preparações dos trabalhos, julgo que o fiz com a razoabilidade que implica, tentei um diálogo construtivo e educado com algumas pessoas que não foi possível, lamento, mas isso guardo para mim. Sr. Deputado Matos Coelho.
Sr. Deputado Alexandre Simões, eu queria lhe dizer o seguinte, não me passaria pela cabeça, até pela consideração pessoal que tenho por si, sugerir de que forma fosse que Vossa Excelência tem um QI baixo. O que eu disse, ou o que eu pretendi dizer, e se não foi assim interpretado, esclareço, é que só se convence quem quer ser convencido. Se uma pessoa quiser ser teimosa e quiser defender os seus pontos de vista, não há nada a fazer. Jamais me passaria pela cabeça, e nunca o fiz em 20 anos que tenho deputado, baixar o nível na forma como trato os meus colegas deputados. Jamais. Nunca o fiz, e há muitas pessoas que estão aqui que me conhecem mais ou menos desde essa altura. Não dou a ninguém lições sobre como se é deputado e como se serve o povo que nos elegeu. Mas também não aceito de ninguém essas lições. Toda a gente sabe qual é a minha vida, está expressa na minha, no meu registro de interesses. Tenho atividades profissionais, tenho, é um direito que me assiste. Com isso, alguma vez prejudiquei o trabalho político e parlamentar que faço aqui, que faço nos partidos políticos, no partido político a que pertenço, onde já exerci os mais diversos cargos. Nunca isso aconteceu. E, portanto, tenho pena que o Sr. Deputado Ascenso Simões, que pode ter ficado agastado com os termos veementes em que eu defendi a minha posição, mas é uma maneira de ser como outra qualquer, tenha entendido que a melhor maneira de defender a sua posição era lançar acusações injustas e lançar sombras sobre o meu comportamento enquanto cidadão, enquanto político, enquanto parlamentar. Mas as ações ficam com quem as pratica.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Deputado José Matos Correia, nesta sua última intervenção, que se destinava a defender a honra, o ter efetivamente colocado as questões no seu devido sítio e indiretamente ter pedido desculpa por as considerações que havia feito.
Srs. Deputados, muito obrigado. Vamos continuar. Sr. Deputado Matos Correia, muito obrigado a todos os presentes.
Sr. Deputado, permita-me só a título de ironia, que eu não sei se amanhã posso vir, tenho que ir vendo a conferência de
líderes,
ou posso
falar às duas. Sr. Deputado, temos só um problema para resolver, que é que Vossa Excelência nos autoriza a pôr a sua fotografia na parede. Continuamos com um problema, uma magna questão. Obrigado, Sr. Deputado. Continuamos neste impasse desta magna questão. Uma boa tarde a todos.
Eles disseram que traziam e que se calhar era...